São 11 contra 11 e no fim ganha Portugal.
Desta vez Portugal não conseguiu vencer, perdeu com a Geórgia por 2-0 no encerramento do Grupo F do Euro 2024. O primeiro golo da Geórgia foi marcado aos 2 minutos por Kvaratskhelia após passe falhado de António Silva. Depois, na segunda parte, António Silva cometeu penalti e Mikhail Tadze fez o segundo golo georgiano aos 57 minutos. Ainda assim, apesar desta derrota, Portugal segue para os oitavos de final, onde vai encontrar a Eslovénia. Já vamos fazer a análise a esse próximo adversário de Portugal. Antes, partimos para a análise desta partida de Portugal frente à Geórgia com o habitual Paulo Rico, jornalista residente desta casa, e Igor Gonçalves, jornalista do jornal digital 00. Paulo, podemos começar outra vez por ti. Martínez fez aqui 8 alterações no 11, mas não correu bem. O que é que falhou, na tua opinião?
Falhou quase tudo, basicamente. Falhou quase tudo. Se há daqueles jogos em que corre mal do princípio ao fim, foi este para Portugal. Também apetece-me dizer que quando se ganha 3-0 à Turquia, não vale a pena embandeirar e pensar que foi tudo espetacular, porque não foi. E agora também não vale a pena entrar em pessimismo, até porque o mais importante já estava a ser feito. Que este jogo tenha servido de aviso, é aquilo que eu espero. E digo também que se havia jogo que Portugal podia dar-se ao luxo de perder, era este. Portanto, já perdeu, já cometeu o seu erro, já teve a sua margem de erro capitalizada, agora é a seguir em frente. Em relação a este jogo, claramente falhou a estratégia, e foi uma equipa que entrou a perder, entrou praticamente a perder aos 2 minutos, um dos golos mais rápidos do europeu, uma desatenção defensiva que acaba em golo do Kvaratskhelia, e pensava-se que Portugal iria dar a volta ou iria depois reagir. Demorou muito tempo a reagir. Já se sabia que Portugal tem sérias dificuldades em jogar contra equipas com blocos baixos, e o jogo estava de feição. Ou seja, aqui o mérito e o elogio tático tem de ser feito ao treinador Sagnol, porque a equipa da Geórgia ia jogar assim. Portugal estava avisado que a Geórgia ia jogar assim, e depois de marcar o golo inicial, então mais acentuado ficou esse bloco baixo, linhas muito curtas e depois muita agressividade à procura da bola, algo que eu não vi hoje na seleção nacional. Faltou capacidade de reação, faltou lentidão, uma equipa apática, faltou circulação de bola com velocidade, porque Portugal variava da esquerda para a direita, mas a bola não conseguia encontrar espaço entre linhas para conseguir sequer chegar à grande área. Os remates de Portugal eram quase todos fora da grande área e sem perigo. E depois a Geórgia tinha e tem um dos melhores guarda-redes do mundo, falámos aqui disso, Mamardashvili. É um guarda-redes que oferece muita, muita confiança. Fez várias defesas, mas não houve assim nenhuma até de grau de dificuldade muito, muito elevado. E depois, em contra-ataque, colocou sempre Portugal em sentido. Resumindo, Portugal, uma equipa apática, com processos muito, muito lentos, e que tenha servido de aviso para o próximo jogo contra a Eslovénia, porque a estratégia, o plano de jogo da Eslovénia não vai ser muito diferente deste.
Uhum. Igor, Portugal cometeu demasiados erros?
Sim, Portugal cometeu um erro logo aos 2 minutos, né? Quando o António Silva ofereceu a bola à Geórgia num lance de transição. Danilo não teve pernas para controlar depois o lance, e o António depois também não teve pernas para ir atrás do Kvaratskhelia. Portanto, começou mal aos 2 minutos e terminou mal com um lance no último minuto, onde o Diogo Jota tenta um golo de calcanhar e o Gonçalo Ramos depois falhou o desvio depois em frente à baliza. Portanto, foi um daqueles jogos que realmente correu muito mal, mas deixou-me aqui algumas preocupações, um bocadinho por causa do nosso selecionador, porque, como o Paulo disse bem, a Geórgia, apesar de precisar de ganhar para se apurar, não ia jogar de peito aberto, ia, mesmo que não tivesse marcado o primeiro golo logo a abrir, certamente que ia tentar bloco baixo na mesma, explorar uma bola parada, explorar um contra-ataque, qualquer coisa assim do género. Portanto, já sabíamos disto. Quando a Geórgia marca o golo, o ónus da obrigação de fazer qualquer coisa passou para o nosso selecionador, e o facto de nós nunca termos desfeito o trio de centrais e só o intervalo é que desfizemos, no fundo tirámos o João Palhinha e colocámos o Rubén Neves, demos um bocadinho mais de circulação, mas mesmo assim continuámos ali com um médio à frente de três centrais. O facto de nunca termos desfeito essa linha, mesmo com a entrada do Nelson Semedo, o Diogo Dalot passa para terceiro central, preocupa-me, porque mostra que o selecionador está um bocadinho agarrado àquela ideia de que, ok, entramos em três centrais, vamos ficar em três centrais, entramos com dois centrais, vamos ficar com dois centrais. E neste jogo, ainda por cima com Portugal já apurado, já em primeiro, ele não ter, no fundo, aberto o peito e dizer não, vamos já tirar aqui o Danilo ou o António Silva que não está a jogar bem, vamos aqui já tirar e vamos já aqui meter alguém para criar aqui algum desequilíbrio entre linhas, um Bruno Fernandes, um Bernardo Silva, um próprio Diogo Jota se calhar mais cedo e mais para jogar por meio. O facto dele nunca ter feito isso preocupa-me, porque se havia jogo onde ele estava liberto de pressão para poder aos 25 minutos, quem diz 25, diz 26, 27, 30, tirar um central e meter imediatamente um jogador que pudesse criar ali desequilíbrio, era neste. Portanto, vamos ver, esperemos que tenha servido de lição, não só para o selecionador, mas também para os jogadores, porque, como o Paulo disse bem, faltou tudo, não é? Faltou criatividade, faltou intensidade, faltou ideias, faltou tudo, de tudo um pouco. Só não faltou foi lentidão, como disseste bem, Paulo.
O selecionador, Paulo Rico, Roberto Martínez, destacou o primeiro golo sofrido e isso condicionou depois a atitude da equipa. Deu força à Geórgia e faltou ali também clareza e agressividade à equipa.
Sim, podemos ver a coisa de dois prismas, que é entrada negativa em jogo sofrendo um golo, o lado positivo tem 88 para dar a volta e não reagiu, basicamente, Roberto Martínez, como dizia o Igor, não reagiu de forma eficaz para dar a volta. Falou dessa falta de agressividade. O Roberto Martínez identificou bem aquilo que faltou a Portugal. Não conseguiu foi depois fazer o raio-x daquilo que foi preciso ou que podia ter feito para sarar as feridas daquilo que estava a acontecer mal. Ou seja, o raio-x que fez ao jogo fê-lo bem, faltou-nos agressividade, certo? Sofremos um golo inicial, sim. Mas o que é que fez para mudar isso? Não explicou. E, portanto, foi por aí. Roberto Martínez disse isso mesmo. Faltou-nos esse golo, acabou por condicionar, e condiciona, entrar praticamente a perder, condiciona muito. Tinha muitos minutos para dar a volta, não o fez, e falou dessa falta de agressividade de Portugal.
O começo que nós não queríamos. Uma equipa que tem muita intensidade, que tem um bloco baixo, e foi necessário marcar o primeiro golo. E para nós não pudimos, e é um dia que não tínhamos a mesma intensidade que o adversário. A Geórgia era o último jogo, era uma final dentro do torneio, e para nós era o passo antes dos oitavos, e acho que isso fez parte do resultado final.
Eu fico, irrita-me estas, eu irrita-me quando o selecionador chega ao final do jogo, o selecionador e qualquer outro treinador, e identifica tão bem os problemas, e eu fico sempre a pensar, porque é que não identificaste isso há uma hora e meia atrás, tinha-nos dado um bocadinho mais de jeito. Portanto, ele dizer que o golo afetou, claro que o golo afetou aos dois minutos, claro, afeta toda a gente, mas quer dizer, se uma equipa como Portugal, que se auto-intitula, e concordamos todos que é uma das candidatas a ganhar o Euro, fica afetado por sofrer um golo aos dois minutos da Geórgia, então quando sofremos um golo aos 25 da França ou da Espanha ou da Alemanha, estamos tramados. Portanto, vamos acreditar no nosso otimismo português, que foi o jogo onde já estava tudo decidido e o tal jogo em que demos de borla. Vamos acreditar que é isso.
Esta é também, falámos há pouco na redação, a primeira derrota de Portugal sob o comando de Roberto Martínez em jogos oficiais.
É 13º jogo, não é? 13º jogo e a primeira derrota. Portanto, não vai conseguir bater o recorde sempre de, não sei de quem era agora, talvez o Igor saiba, foi 15 jogos, não de português, estou a falar no geral de 15 jogos, 15 vitórias, portanto ficou pelas 12. É bom, mas não é suficiente. E fica também essa ideia, porque a primeira derrota de Roberto Martínez oficial foi hoje, portanto, quarta-feira com a Geórgia, mas a primeira derrota à frente de Portugal tinha sido num particular, frente à Eslovénia, que será o adversário de segunda-feira. Esperemos que tenha tirado as ilações certas nessa derrota, que também num jogo que ficou muito a desejar, Portugal esteve muito abaixo, que tenha tirado essas ilações nessa partida fora com a Eslovénia, onde perdeu por 2-0, dois golos de Sesco, se não me falha a memória, e que tenha também tirado a lição para modificar alguma coisa em relação ao jogo de hoje. Em relação ao jogo de hoje, precisa fica a ideia de que Portugal não conseguiu reagir, não teve antídoto, e a falta de reação não só da equipa lá para dentro ou da equipa lá dentro, mas também de alguém cá de fora que consiga mexer com o jogo. Notou sempre uma equipa muito apática, muito não queria dizer conformada com o resultado, porque não estava, mas sem mexer estruturalmente na equipa Martínez e sem mexer também do ponto de vista emocional, psicológico com os jogadores para conseguirem alguma coisa. Dá sempre, pode-se falar agora das muitas ausências, o 11 é completamente novo ou praticamente novo, também pode justificar o erro do árbitro numa grande penalidade que parece consensual que seria sobre o Ronaldo, que podia ter, podia ou não dar 1-1, também pode beneficiar, se quisermos, o discurso de Martínez, mas tudo isto junto não chega para justificar o mau jogo de Portugal nesta terceira jornada.
Uhum. Mas, bem, e há uma outra coisa que eu queria, só antes de avançarmos, já olhar para os oitavos, é que este jogo, para além de ser a primeira derrota do Roberto Martínez, ainda por cima é a primeira vitória da história da Geórgia num europeu, que não deixa de ser interessante estarmos nessa história, criou um outro, eu espero que não o seja, mas acho que vai ser, que é um outro problema, que é as reações do Cristiano Ronaldo ao intervalo e quando é substituído, especialmente quando é substituído, que dá até um pontapé numa garrafa. Podemos aqui supor que fosse por frustração da exibição portuguesa, tanto a reação ao intervalo como a reação quando é substituído. O problema é que já vai criar barulho em torno da seleção, que era aquilo que nós menos precisávamos à ida para os oitavos de final, ainda por cima vínhamos dois jogos positivos. Portanto, esta derrota associada a isso já vai criar todo um enlã em torno da seleção que já não vai ser positivo. E espero que o grupo se consiga abstrair, porque tenho a certeza que a imprensa internacional, eu ainda não fui ao Twitter e às redes sociais, mas tenho a certeza que o vídeo do Cristiano Ronaldo a pontapear a garrafa já está em todo o lado, e portanto era mais uma distração que nós certamente dispensávamos. Esperemos que não crie problemas.
E deixa-me só muito rapidamente dizer que quando uma equipa que é normalmente favorita perde um jogo, olha-se mais para esse lado. Queria deixar aqui claro que a Geórgia fez o seu papel e fez muito bem. Tem jogadores com muita qualidade. É certo que estaria ao alcance de Portugal. Há de mérito de Portugal, mas há muito mérito até da forma estratégica como a Geórgia montou. Lembrando que teve mais uma outra situação em que podia até ter marcado, com dois homens na frente muito rápidos, e já tínhamos falado aqui no podcast da divisão do jogo, principalmente o Mikael Tazé, que é agora o melhor marcador do Euro. Uhum. Ele que curiosamente não conseguiu ajudar, ou melhor, ajudou, mas não conseguiu ser suficiente para, por exemplo, a sua equipa em França não descer de divisão, e ele muitos golos marcou e alguns deles espetaculares. O Kvaratskhelia, que finalmente mostrou-se à Europa ao terceiro jogo, naquilo que nós sabemos que é capaz, e uma equipa muito compacta, e portanto há também, na minha opinião, de dar mérito aos georgianos pela forma como estiveram em campo.
Uhum. A Geórgia que segue para os oitavos, tal como Portugal. Portugal vai defrontar, já aqui dissemos, a Eslovénia nos oitavos de final. É segunda-feira, dia 1 de julho, em Frankfurt. Igor, o que é que perspectivas para este jogo? Roberto Martínez vai voltar à equipa que apresentou no início do europeu? O que é que perspectivas?
Eu diria que ele deve voltar à equipa que jogou no segundo, ou algo muito semelhante à equipa que jogou no segundo jogo, portanto no jogo com a Turquia, que foi a nossa melhor exibição até o momento nesta competição, ou seja, o esquema do 4-3-3 mais natural da seleção portuguesa, se quisermos, mais uma espécie de losango, muitas vezes transformado esse 4-3-3 numa espécie de losango com o Ronaldo e alguém mais na frente, portanto diria que vamos voltar a ver isso, e claro que vamos ter aqui provavelmente 8 alterações de volta, portanto, jogadores como o Vitinha, como o Rubem Dias, como o Nuno Mendes, como o Cancelo, Bernardo, Bruno Fernandes, vai voltar tudo. Portanto, acho que este jogo também teve o condão de nos desencantar um bocadinho do banco de Portugal, portanto aquela ideia de que o banco, podemos tirar este ou aquele, ok, desencantou-nos um bocadinho, não quer dizer que isso não seja verdade, mas pelo menos na nossa expectativa, todos queremos voltar ao 11 contra a Turquia. Portanto, imagino que o selecionador vá voltar a esse 11. Não ficaria surpreendido se o 11 que estivesse a jogar na segunda-feira fosse exatamente o 11 que jogou no passado sábado. Em relação ao adversário, Portugal seria favorito se fosse contra a Hungria, fosse contra a Eslovénia. Eu parece-me que a Hungria seria um adversário mais, talvez mais complicado, no sentido em que eles são mais fechados do que propriamente a Eslovénia. mas confesso que não há assim uma grande diferença entre cada uma das, das equipas. A Eslovénia tem algumas armas ofensivas que são mais perigosas, obviamente, o Sesco do Leipzig à cabeça deles todos, e depois tem um guarda-redes que está a fazer um campeonato da Europa absolutamente brutal, que é o Jan Oblak, que já passou pelo, pelo Benfica, do Atlético de Madrid, e portanto vamos ver, a Eslovénia vem... De um apuramento em terceiro lugar, um bocadinho à imagem de Portugal em 2016, três empates, empatou com a Dinamarca, com a Sérvia e com a Inglaterra, mostrou-se sempre muito coesa em todos os jogos e, por exemplo, no jogo contra a Sérvia, só não ganha por manifesto azar, teve quase uma dezena de oportunidades claras de golo, e mesmo contra a Dinamarca também as teve, portanto, é uma equipa que me parece um bocadinho mais complicada, mas somos favoritos na mesma, não há aqui dúvidas sobre isso.
O meu único receio aqui tem a ver com o facto de Portugal ter algumas dificuldades, ou ter muitas dificuldades, quando joga contra equipas com blocos mais baixos. Foi o caso assim contra a Checa e contra a Geórgia, por exemplo, com a Turquia. As coisas foram diferentes porque a Turquia também não estava tão fechada como as outras duas seleções. Tenho algum receio que a Eslovénia, e à partida vai ser isso, vai jogar também com linhas muito recuadas e a tentar jogar no erro português, sendo que é um jogo eliminatório, portanto não convém entrar em grande ansiedade, e portanto a Eslovénia terá mesmo de fazer mais, mas acredito que o plano de jogo inicial da Eslovénia será muito por manter a equipa muito recuada e depois tentar rapidamente em contra-ataque. Tem o Sporar e o Sesco lá à frente, que poderão ser os dois jogadores que vão tentar dar tudo pela seleção, e depois tem esse tal guarda-redes que te falaste, Jan Oblak, que na minha opinião é o melhor guarda-redes do mundo, e portanto tem feito um grande europeu. É um guarda-redes que torna as lances difíceis em parecer coisas muito fáceis de defender.
Portanto, Portugal tem aqui todas as condições para seguir para os quartos de final do Europeu. Entretanto, estão já definidos os jogos, todos os jogos dos oitavos de final do Euro 2024. Temos Alemanha, Dinamarca, França, Bélgica, Portugal, Eslovénia, Espanha, Geórgia, Suíça, Itália, Roménia, Países Baixos, Eslováquia, Inglaterra, ainda Áustria, Turquia. O que é que perspectivam para esta próxima fase que, como já disseram, é agora a eliminar?
Aquilo que vem mais à mente, e posso começar eu, Igor, se não te importares, depois passo da bola, tem a ver com o facto de um lado estarem os quase tubarões todos e do outro está o caminho mais, teoricamente, mais simples. Por exemplo, numa meia-final vai estar ou Turquia, ou Áustria, ou Roménia, ou Países Baixos, sendo que Países Baixos têm um estatuto um pouco diferente, mas não deixa de ser curioso essa parte. Enquanto do lado português, ao contrário do que aconteceu em 2016, Portugal vai ter, se passar, vai ter França ou Bélgica, se passar, vai ter quem vem das vitórias dos jogos de Alemanha e Espanha, portanto será um caminho mais complicado do ponto de vista teórico. Desse lado, o caminho dos campeões, estão 17 vencedores ou 17 títulos de Euros e de Mundiais. Do outro lado, só para termos a comparação, estão apenas 8, portanto até mais do dobro de um lado. Portanto, do lado onde está Portugal são 17 títulos, do outro são apenas 8.
Sim, e do outro lado as seleções que, se fecharmos os olhos e apontarmos como favoritas, a Itália, a Inglaterra e os Países Baixos, a Holanda, todas elas não estão a convencer de todo neste Campeonato da Europa. Portanto, realmente Portugal, se em 2016 teve aquela benesse teórica de ir para o lado bom do bracket, neste caso é totalmente o oposto. Eu destacaria aqui, e tu fizeste menção a esse quarteto de equipas, uma delas estará na meia-final, a Áustria, a Turquia, Países Baixos e Roménia. É verdade que os Países Baixos aparecem aqui com um nome e com o plantel mais pujante, mas eu diria que há aqui uma boa possibilidade de termos aqui, nas meias finais do Campeonato da Europa, ou a Áustria ou a Turquia. E eu até destacaria a Áustria, que tem sido uma seleção que me tem estado a surpreender, no sentido em que eu não conhecia totalmente, e vendo os jogos realmente nota-se que é uma equipa muito bem treinada, com um estilo de jogo muito próprio, e eu não ficava nada chocado que de repente, daqui a uma semana, estivéssemos a falar da Áustria nas meias finais.
Na meia-final, exatamente.
Exatamente, este quarteto, obviamente, claro que o quarteto de Portugal é o que mais me interessa, mas este quarteto aqui do canto superior direito do bracket, onde está a Roménia e a Holanda num dos jogos e a Áustria e a Turquia, vai-me merecer aqui uma atenção muito, muito especial, porque acho que é quase, não digo 25% para cada uma, mas há aqui uma boa distribuição de probabilidades.
Num europeu onde não têm sido assim tantas, ou tirando se calhar a Espanha, as equipas tão convincentes, eu punha mesmo a Áustria no pódio das seleções que melhor futebol estão a jogar neste europeu, e foi mesmo sem surpresa que ganhou o grupo onde estava a França, onde só perdeu por mera infelicidade, e depois ganhou, e bem, tanto aos Países Baixos como também à Polónia. Portanto, faço minhas as tuas palavras, creio que a Áustria a manter esta tónica de jogo arrisca-se, entre aspas, claro, a chegar bem longe neste europeu.
Além da Áustria, pelo bom futebol, há outra seleção que vos tenha surpreendido e que esteja nesta fase do europeu nos oitavos de final?
O Paulo falou da Espanha, e acho que a Espanha, até ao segundo jogo, a Alemanha também estava não era impressionado pela estarem a ser avassaladores, mas porque eu olhava para o jogo deles e dizia que tudo é tão fácil, ou seja, tudo o que eles querem fazer eles conseguem. Depois as coisas acabaram por acalmar um bocadinho. A Espanha está a ser, se calhar, daquelas favoritas a mais convincente. E depois, como já demos aqui a nota, à Áustria, sem dúvida nenhuma.
Sim, Espanha, Áustria e talvez num patamar logo a seguir, também a surpreender dos chamados outsiders, a própria Suíça.
Está feito o diagnóstico no encerramento da fase de grupos do Euro 2024. Portugal joga, como já aqui falámos, com a Eslovénia na segunda-feira, 1 de julho, em Frankfurt. Este podcast regressa em breve com um novo episódio, antes desse jogo dos oitavos de final. Até breve.
São 11 contra 11 e no fim ganha Portugal.